Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Eneva para a discussão dos resultados referentes ao primeiro trimestre de 2020. Estão presentes hoje conosco os senhores Pedro Zinner, CEO, Marcelo Habibe, CFO, e Lino Cançado, COO. Informamos que esse evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia. E em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar ajuda de um operador digitando asterisco zero. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet via webcast, podendo ser acessado no endereço ri.eneva.com.br, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. O replay desse evento estará disponível após seu encerramento. Lembramos que os participantes do webcast poderão registrar antecipadamente no website perguntas a serem respondidas durante a sessão de perguntas e respostas. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da Eneva, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Eneva e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Pedro Zinner, que iniciará a apresentação. Por favor, pode prosseguir.
Bom dia a todos e obrigado por participarem da teleconferência de resultados da Eneva do primeiro trimestre de 2020. Antes de iniciarmos, peço que atentem ao disclaimer no slide 2. Passando assim para o slide 3, eu gostaria de iniciar a apresentação falando um pouco sobre o cenário atual relacionado à pandemia do Covid-19 e como a companhia tem agido em diversas frentes. No slide 3, nós apresentamos as principais ações da Eneva durante a crise, tanto na profilaxia quanto no combate à doença, dentro e fora da nossa companhia. Acho que, antes de tudo, é importante enfatizar o nosso comprometimento e a prioridade máxima é e sempre foi na preservação do nosso ativo mais importante, nossas pessoas. Desde o início, temos enviado aos nossos colaboradores informações diárias sobre o cenário recente, com medidas de prevenção atualizadas e orientações em caso de suspeita de contaminação. Disponibilizamos ainda um canal para o monitoramento da saúde de cada um, em conjunto a uma empresa especializada em diagnóstico e tratamento de quadros epidemiológicos. Em linha com as orientações dos principais órgãos de saúde globais, desde o começo adotamos medidas de mitigação, interrompendo todas as viagens, reuniões, eventos e treinamentos presenciais e adotando a modalidade de home office para nossos colaboradores nos escritórios. Revisamos as escalas de trabalho essenciais e adotamos diversas medidas de prevenção e monitoramento em nosso site, mantendo assim um rígido controle de acesso aos nossos ativos. Considerando com o nosso compromisso em contribuir para as comunidades onde atuamos, doamos 25 aparelhos de ventilação pulmonar, 49 toneladas de alimentos e 3.600 kits de limpeza e higiene para hospitais, comunidades das nossas áreas de influência e outros grupos considerados vulneráveis nos estados do Amazonas, Ceará, Maranhão, Roraima e Rio de Janeiro. Após essa breve introdução, passo agora a palavra ao Lino, que irá atualizá-los sobre a evolução dos nossos projetos em fase de construção.
Bom dia a todos. Eu gostaria de dar a vocês um update sobre o status dos projetos em construção no final do primeiro trimestre. As obras de Parnaíba 5, Azulão e Jaguatirica se encontram seguindo os cronogramas estabelecidos, sem desvios significativos até o final do primeiro trimestre. Porém, devido à pandemia do novo coronavírus, fornecedores asiáticos, europeus e brasileiros, que se viram forçados a suspender atividades fabris, já notificaram potenciais atrasos na entrega de componentes que serão utilizados nos empreendimentos citados. Grande parte dessas notificações ainda não foi quantificada. Portanto, o tempo de atraso ainda não é definido para algumas dessas notificações, dado que as paralisações ainda estão em efeito nos respectivos países de origem. Adicionalmente, muitos desses componentes não estão no caminho crítico da montagem das plantas e têm impacto menor nos respectivos cronogramas. Dados os atrasos de fornecimentos notificados e quantificados até o final do primeiro trimestre e que estão no caminho crítico, o atraso estimado em cada uma das obras é como se segue: Azulão, sem atraso; Jaguatirica 2, 30 dias; e Parnaíba 5, até 60 dias. A contaminação pelo coronavírus já atingiu as regiões mais interiores do país e, portanto, os municípios onde as atividades da Eneva se desenrolam já apresentam casos da doença. As obras de usinas de geração de energia foram consideradas atividades essenciais e, portanto, estamos tomando as medidas necessárias para que não sejam interrompidas. Nesse sentido, a companhia aumentou as restrições nas operações e incrementou a comunicação e colaboração com as autoridades municipais. Em Azulão, localizado no Amazonas, não tivemos sinalizações de atraso com impactos significativos em nosso cronograma até então. Os poços produtores estão prontos e testados, e os equipamentos para a unidade de produção de gás já estão em fase final de fabricação, sendo que alguns deles já estão sendo entregues. A Galileu informou que a fabricação dos cryoboxes, ZPTS, que são as unidades que tratam o gás antes da liquefação, e os manifolds criogênicos, está mantida em suas fábricas na Argentina. De um total de 32 cryoboxes, 16 já estão em Silves, no campo de Azulão. 6 estão em trânsito e outros 3 estão sendo fabricados na Argentina. O último lote de isotantes vindos da China, 72 unidades, já foi embarcado e, na sua chegada a Manaus, a ordem de 240 unidades estará completa. Os motores da planta de autogeração, da Caterpillar, fabricados na Alemanha, já foram embarcados e a chegada em Manaus está prevista para o final do mês de maio. A confirmação dos primeiros casos de Covid-19 com funcionários da empreiteira contratada fez com que a mão de obra em atividade fosse redimensionada, afastando casos suspeitos e colaboradores do grupo de risco, o que pode provocar atrasos na construção civil. Esses atrasos, porém, podem ser recuperados após o final da pandemia. Em relação à construção de Jaguatirica 2, já havíamos adiantado grande parte das obras de engenharia civil estrategicamente para não sermos impactados pelo período chuvoso de Roraima, que se inicia no segundo trimestre. A montagem de tanques de água da unidade de armazenamento de LNG e de estruturas dos prédios já foi iniciada e a obra segue seu cronograma. Apesar do bom andamento do cronograma, diversos fornecedores já indicaram atrasos por força maior, sendo que muitos desses atrasos ainda não foram quantificados. O ponto crítico em Jaguatirica segue sendo uma sinalização de atraso de 30 a 40 dias na entrega de equipamentos das caldeiras, tais como dutos de entrada e saída, módulos, chaminé e tubulação da caldeira, que são fornecidos pela Siemens e seus subfornecedores, podendo impactar o início da operação em um mês. Ainda não foram relatados casos confirmados ou suspeitos entre os colaboradores da obra Jaguatirica 2 para o Covid-19 até o final do primeiro trimestre. Em Parnaíba 5, o principal ponto de impacto segue sendo o atraso sinalizado por subfornecedores da GE de um componente específico que é crítico para a montagem da turbina a vapor, o LPRUD, que está sendo fabricado na China. Para essa entrega, o atraso já foi confirmado em 55 dias. e o impacto esperado no cronograma é de 60 dias, uma vez que essa peça está no caminho crítico da obra. Ressaltamos que os prazos sinalizados são preliminares e dependem da retomada das atividades nas fábricas na Ásia e Europa. Nossas equipes estão monitorando em detalhes todas as atividades com nossos fornecedores. Ressaltando que foram confirmados os primeiros casos de Covid-19 na obra e, portanto, foi determinado o afastamento de funcionários do grupo de risco e de todos os casos suspeitos, causando reduções na força de trabalho. A Eneva está recebendo os primeiros lotes de testes para Covid-19 adquiridos pela empresa, totalizando 6 mil unidades nessa primeira entrega. Mais testes estão encomendados e serão entregues regularmente para as operações. De posse desses testes, um novo protocolo foi estabelecido e a força de trabalho será testada em 100% para afastar possíveis vetores de contaminação e para evitar ao máximo complicações com funcionários que vierem a ser detectados como positivos. Passo agora a palavra para o Marcelo, que abordará aspectos financeiros.
Obrigado, Lino. Bom dia a todos. Passando para o slide 5, gostaria de falar um pouquinho sobre a liquidez da companhia, um tema bastante importante e em voga nos dias atuais, dado o momento de incertezas e altas volatilidades que vivemos. Terminamos o primeiro trimestre de 2020, um saldo de caixa de R$1,6 bilhão. Considerando que tínhamos ainda R$1,8 bilhão a sacar nos próximos meses, referentes aos financiamentos celebrados com o Banco da Amazônia e Banco do Nordeste, já considerávamos que a nossa posição de caixa era adequada para fazer frente aos nossos compromissos de CAPEX no curto e médio prazos. Mesmo assim, nesse cenário incerto e com o objetivo de reforçar ainda mais a posição de caixa da Eneva, captamos R$500 milhões no mês passado, a um custo de CDI mais 2,5% ao ano e um prazo de um ano. Desse total, R$410 milhões foram captados por meio da emissão de debêntures e R$90 milhões foram provenientes de uma celebração de cédula de crédito bancário com China Construction Bank. Vale reforçar também que a Eneva aderiu às medidas estabelecidas na portaria número 139 de 2020, emitida pelo Ministério da Economia, permitindo a postergação de recolhimento de tributos federais, e aderimos também à adesão aos programas emergenciais de suspensão do fluxo de pagamentos do serviço da dívida, chamado standstill, dos contratos do BNDES, Banco do Nordeste e FINEP. Com essas medidas, reteremos ainda mais aproximadamente R$150 milhões que estavam previstos sair do caixa da companhia nos próximos meses. Isso nos assegura uma liquidez adicional para seguirmos mais tranquilos no nosso negócio e ainda nos garante maior flexibilidade para o aproveitamento de potenciais oportunidades de investimentos que surgirem. Passando para o slide 6, vemos aqui um pouquinho dos nossos contratos, né? Nesses tempos de crise, tem se discutido muito o risco de cumprimento do contrato, risco de crédito e inadimplência. Vale aqui lembrarmos um pouco dos nossos contratos e da robustez do mercado que a gente opera. Hoje, 89% da garantia física ou da energia passível de comercialização das usinas em operação da Eneva, que totaliza 1,8 gigawatt médio de energia, está contratado no ambiente regulado. Esses contratos, entre agentes geradores e distribuidores, resultam de leilões de energia no ACR e têm preços, volumes e prazos determinados, além de contarem com mecanismos e garantias mitigatórios de risco de inadimplência dos agentes. Adicionalmente, não pode haver alteração dos parâmetros contratuais sem a anuência da ANEEL. As usinas contratadas no ACR, por serem termoelétricas, possuem contratos por disponibilidade, o que significa que elas recebem mensalmente uma receita fixa, independente do despacho, garantindo à companhia a receita e o retorno dos projetos, mesmo em um cenário de crise e incerteza. Quando elas são chamadas a despacho pelo Operador Nacional do Sistema, a ONS, essas contas recebem a receita adicional, a receita variável, para cobrir os custos de geração de energia. Os 11% da garantia física que temos de energia descontratada correspondem à usina de Parnaíba 4, que opera a Merchan desde janeiro de 2019, e cuja garantia física é calculada mensalmente pela CCE, em fevereiro foi de 2020 foi de 38,8 megawatts médios. Além disso, tem a garantia física adicional das termoelétricas Parnaíba 1 e Parnaíba 3. Lembrando que essas usinas tiveram sua garantia física revisada em dezembro de 2019. Foi um aumento de 129,9 megawatts médios para Parnaíba 1 e 30,4 megawatts médios para Parnaíba 3. Esses números reforçam que a Eneva possui uma base sólida de receitas, mesmo em um cenário de incertezas e contração da economia, com a redução do despacho. Por fim, temos na Eneva uma política e prática de gestão de risco de crédito de contraparte muito rígida, que, associada à qualidade dos nossos contratos, nos assegura hoje uma posição de zero inadimplência na nossa carteira. Passando para o próximo slide, mostramos como a crise impactou o setor de energia. A atual previsão de preços de algumas consultorias especializadas para o ano de 2020 e o despacho estimado das nossas usinas agora no segundo semestre de 2020. Um dos efeitos mais imediatos foi a redução do consumo de energia. Até o início de março, o consumo apresentava um aumento em relação ao mesmo período de 2019. Com a crise, observamos quedas consecutivas semanais no consumo de energia nos últimos meses, tanto comparando com os mesmos dias das semanas anteriores, quanto quando comparamos com o ano anterior. Colocando em números, as quedas semanais chegaram a 16% e as anuais atingiram 25%. O fator que afeta diretamente a previsão de despacho das nossas termoelétricas é o PLD. A forte e abrupta redução na carga gerou uma sobreoferta de energia, pressionando o PLD para níveis mais baixos e levando a uma recuperação do nível dos reservatórios. No final de março, também foi divulgada a revisão quadrimestral da carga de planejamento da operação energética, que após a redução do PIB de 2020, reduziu a projeção de carga estruturalmente em aproximadamente 3,5 gigawatts médio para o período entre 2020 e 2024. Como resultado desses efeitos, algumas consultorias especializadas no setor de energia elétrica vêm divulgando estimativas do PLD. Como podemos ver no gráfico à direita do nosso slide, as projeções mais recentes para o segundo semestre no Sistema Norte, que é onde está localizado o Complexo Parnaíba, indicam níveis mais baixos do que os usuais. Como reflexo desses níveis, há indicações em que o despacho para o ano da companhia, na parte de gás, pode oscilar entre 32% e 62% no ano para a nossa companhia. Para fins ilustrativos, apresentamos também o CVU das usinas Parnaíba 1, 2 e 3, em abril de 2020. Passando para o próximo slide, apresentamos agora os destaques do primeiro trimestre de 2020. Em primeiro lugar, destaco que o EBITDA ajustado alcançou R$434 milhões, o maior valor histórico registrado na companhia em um primeiro trimestre, representando um aumento de 26% em comparação ao primeiro trimestre de 2019. O despacho médio das usinas termoelétricas foi de 56% no período, comparado a 15% no primeiro trimestre de 2019. Isso impulsionou o crescimento em 280% a geração líquida de energia, que atingiu 2.323 gigawatts-hora. Para atender ao maior despacho das termoelétricas, produzimos mais gás natural, com um total de 0,4 bilhão de metros cúbicos no primeiro trimestre de 2020. Nesse trimestre, também começamos a ver o impacto do aumento das garantias físicas das usinas Parnaíba 1 e 3, ocorrida no leilão A-2 da ANEEL em dezembro de 2019. Como resultado, a Eneva comercializou mais de 314 mil megawatts-horas adicionais no mercado livre, sem custo adicional de geração, resultando numa receita líquida adicional de R$34 milhões nesse período. Na geração a carvão, o EBITDA cresceu 13% em comparação ao primeiro trimestre de 2019, explicado pela ampliação da margem fixa de P102 e das margens variáveis em ambas as usinas. O efeito foi basicamente devido a menores custos com combustível por energia gerada, com a queda do preço internacional do carvão, aliado ao uso de um carvão com maior poder calorífero, tornando a nossa operação mais eficiente. O lucro líquido totalizou R$180 milhões no primeiro trimestre de 2020, um crescimento de 39% em relação ao valor do primeiro trimestre de 2019, suportado pelo crescimento do EBITDA e da melhora do resultado financeiro líquido, devido às menores despesas com encargos de dívida. A companhia encerrou o trimestre com uma posição de caixa de R$1,6 bilhão, um aumento de mais de 15% em relação ao trimestre de 2019. A alavancagem, medida pela dívida líquida sobre EBITDA, nos últimos 12 meses, recuou para 2,6 vezes no primeiro trimestre de 2020. Passando agora para o slide 9, vemos a performance operacional da companhia. No início de 2020, os volumes de energia armazenada nos reservatórios dos subsistemas Norte e Nordeste ainda se encontravam em patamares historicamente inferiores aos volumes registrados para esse período do ano, aumentando a demanda por fontes térmicas. Como resultado, as usinas da Eneva apresentaram um despacho acima do usual para o primeiro trimestre, de forma que a geração líquida de energia somou 2.323 gigawatts-hora de energia, representando, então, um aumento de 280% em relação ao primeiro trimestre de 2019. Devido ao maior despacho das usinas a gás no período, a produção de gás também aumentou significativamente quando comparado ao primeiro trimestre de 2019. Conforme mencionamos, atingimos 0,4 bilhão de metros cúbicos de gás gerado. Passando para o slide 10, o maior despacho das térmicas, conforme apresentado no slide anterior, foi um dos principais motivos a impactar positivamente a receita operacional líquida da companhia no trimestre. Foi um incremento de R$328 milhões em relação ao primeiro trimestre de 2019. Além disso, conforme explicado anteriormente, as garantias físicas das UTEs Parnaíba 1 e Parnaíba 3 foram revisadas em 130 megawatts médios e 30 megawatts médios, respectivamente, em dezembro de 2019. Antes dessa revisão, a energia gerada acima da garantia física era liquidada ao preço do CVU das usinas. Agora, com essa revisão de garantia física, essa mesma energia passou a ser negociada no ambiente livre, a preços mais elevados do que o CVU da usina. No primeiro trimestre de 2020, essa energia gerada por Parnaíba 1 e Parnaíba 3 foi liquidada no mercado livre, com um total de 314 mil megawatts-hora e gerou um impacto positivo, então, de R$34 milhões na receita líquida. Já no segmento de upstream, a receita líquida cresceu R$136 milhões na comparação dos períodos, em função basicamente do maior despacho das usinas a gás. Lembrando apenas que a receita do upstream, em sua maior parte, é eliminada dos custos das usinas na consolidação dos resultados. A receita operacional líquida do segmento de comercialização cresceu R$142 milhões frente ao montante do primeiro trimestre de 2019. Devido principalmente ao maior volume de energia comercializada, que atingiu 2.423 gigawatts-hora nesse trimestre, comparado com 497 gigawatts-horas comercializados no primeiro trimestre de 2019. O efeito do aumento da energia comercializada na receita foi parcialmente compensado pela queda do preço do PLD médio no submercado Sudeste, Centro-Oeste, no período, que foi de R$ 189,00 por megawatt-hora no primeiro trimestre de 2020, versus R$ 285,00 por megawatt-hora no primeiro trimestre de 2019. Dessa forma, a receita líquida consolidada da companhia totalizou R$ 939 milhões no primeiro trimestre de 2020, um crescimento de 54% em relação ao primeiro trimestre de 2019. Passando agora para o slide 11, vemos a evolução do EBITDA consolidado na comparação entre 2019 e 2020. No primeiro trimestre de 2020, o EBITDA consolidado totalizou R$434 milhões, o maior EBITDA reportado em um primeiro trimestre da história da companhia, representando um crescimento de 26% ou R$89 milhões em relação ao primeiro trimestre de 2019. Os principais fatores que levaram ao crescimento do EBITDA estão relacionados à maior receita, como comentamos nos slides anteriores. O maior volume de energia em função do despacho combinado com a revisão da garantia física também foram grandes fatores que alavancaram esse EBITDA. Vale destacar também o negócio do carvão, que apresentou um crescimento de EBITDA de 13,2% em comparação ao mesmo período do ano anterior, em função da ampliação da margem fixa de PCM2 e das margens variáveis em ambas as usinas, devido principalmente aos menores custos com o carvão, aliado ao uso do carvão, de um carvão com maior poder calorífico, tornando a operação mais eficiente. O crescimento do EBITDA foi parcialmente compensado por um aumento das despesas administrativas no trimestre, ocorrido principalmente devido ao aumento de despesas com serviços de terceiros e pessoal, impulsionados pela necessidade de incremento no número de colaboradores e algumas despesas com consultorias e viagens, face à estratégia de crescimento da companhia. E também pelo efeito ajuste nos salários do ano. Além disso, no intuito de apoiar os estados onde atua, a Eneva contribuiu com R$1,1 milhão de doação para respiradores nesse primeiro trimestre, e afetou também, então, essa linha de despesas administrativas. Outro impacto que reduziu o EBITDA consolidado está relacionado às maiores despesas com exploração, especificamente com a campanha sísmica iniciada no quarto trimestre de 2019 e que avançou o primeiro trimestre de 2020. Nesse primeiro trimestre do ano, a companhia adquiriu 1.121 quilômetros lineares de sísmicas 2D nos blocos PNT 163, 146 e 103 da rodada 13. No primeiro trimestre de 2020, não havia campanha sísmica em andamento. Passando agora para o slide 12, vemos nesse slide que a Eneva encerrou então o período do primeiro trimestre de 2020 com uma posição de caixa, como mencionamos, de R$1,6 bilhão. Essa posição não considera os saldos em depósitos vinculados aos contratos de financiamento da companhia, que totalizam R$185 milhões, totalizavam em março. No primeiro trimestre de 2020, o fluxo de caixa operacional da companhia totalizou R$497 milhões, foi alavancado pelo maior EBITDA e pela liberação de capital de giro. O fluxo de caixa das atividades de investimento foi negativo em R$526 milhões, direcionados em grande parte aos nossos projetos em construção. Os principais desembolsos no trimestre foram R$323 milhões relacionados ao desenvolvimento do campo de Azulão e à construção da UPE Jaguatirica 2, R$209 milhões destinados à construção de Parnaíba 5, e ainda tivemos R$38 milhões referentes às atividades de exploração e desenvolvimento realizadas no complexo do Paraíba. O fluxo de caixa das atividades de financiamento foi negativo em R$149 milhões. Esse valor foi impactado por, basicamente, R$67 milhões em pagamentos de principal e amortização de juros das dívidas relacionadas da Eneva Holding e Itaqui P100, bem como pelo efeito do aumento dos depósitos vinculados em R$64 milhões, provisionamento dos pagamentos relacionados a algumas das nossas debêntures. Passando agora para o slide 13, encerramos o trimestre com uma dívida líquida consolidada de R$4 bilhões, equivalente a uma alavancagem medida pela dívida líquida sobre EBITDA de 2,6 vezes. Temos concentrado esforços na constante otimização da nossa estrutura de capital e nosso perfil de dívida, ao mesmo tempo em que preparamos o nosso balanço para suportar os nossos investimentos nos projetos de crescimento. Como reflexo dos nossos esforços, nosso custo médio efetivo de dívida no trimestre caiu para 8,2% ao ano e o prazo médio de vencimento subiu para 4,4 anos. Apenas 4% dos vencimentos da dívida da Eneva estão concentrados em 2020, enquanto que mais de 70% têm vencimentos em 2024, nos trazendo então conforto e flexibilidade para capturar novas oportunidades que possam surgir. A disciplina financeira da companhia, combinada com a gestão ativa dos passivos, nos possibilitou, então, alongar essa dívida ao mesmo tempo que reduzimos os custos. Com isso, vemos claramente, em momentos como esse, os benefícios dessa disciplina financeira da Eneva. Estamos passando por uma das maiores crises dos tempos modernos e a companhia está com balanço saudável, nível de alavancagem adequado, liquidez, crédito com os bancos e a tranquilidade de seguirmos firmes com os nossos projetos de crescimento. Eu passo agora a palavra para o Lino, que falará um pouquinho sobre os nossos investimentos no trimestre.
Bom, aqui para detalhar um pouco melhor os principais investimentos relacionados ao período. Grande parte desses investimentos, como já mencionados pelo Marcelo, foram destinados às obras de Parnaíba 5 e Azulão Jaguatirica. E, com uma pequena parte, ao desenvolvimento dos campos de Gavião Preto e Gavião Tesoura e um montante residual nas operações de manutenção do complexo do Parnaíba e das usinas a carvão. No primeiro trimestre de 2020, nosso CAPEX atingiu R$525 milhões, representando um crescimento acentuado em relação aos R$90 milhões do mesmo período de 2019. Como já mencionado, mais de 90% desse valor foram destinados aos projetos Greenfield. Em Parnaíba 5, dentre todos os avanços, destaco que finalizamos a construção da base da turbina a vapor, as fundações dos blocos do prédio que irá alojar essa turbina e o posto de bombas, a concretagem dos tanques e as fundações da planta de água, de tratamento de água, a montagem dos pilares e vigas do prédio da centrífuga, bem como a concretagem das galerias de cabos elétricos do underground, que estão em estágio avançado. Foi iniciado também a montagem dos diverter dumpers das unidades 22 e 21 e as colunas da caldeira da unidade 32. Ainda na obra de Parnaíba 5, recebemos diversos equipamentos oriundos de países asiáticos, dentre eles destacam-se os 4 diverter dumpers e a totalidade dos equipamentos necessários para a montagem das 4 caldeiras. No site de Azulão, executamos as fundações onde serão posicionados os cryoboxes, que são os equipamentos utilizados na liquefação do gás, e as fundações dos isotanques, que são os tanques onde serão armazenados o GNL produzido na facilidade. Também finalizamos as fundações da estação de carregamento e da portaria. E ainda tivemos o recebimento de 16 cryoboxes em Azulão, transportados de Manaus em balsas. Em Jaguatirica, finalizamos as concretagens das principais fundações das turbinas a gás, da turbina a vapor e das caldeiras de recuperação e dos berços de apoio dos isotanques. Iniciamos ainda a instalação desses isotanques nas suas bases e a montagem dos tanques de água bruta e de incêndio e concluímos os testes de integridade das estacas da ilha de potência da usina. Nas usinas a gás, no complexo do Parnaíba, os investimentos foram principalmente relacionados à aquisição de peças para a realização do HGP, que é a manutenção maior, depois de 32 mil horas, na turbina a gás de Parnaíba 3. Nas usinas a carvão, concluímos as obras em algumas áreas administrativas e a modernização tanto em Itaqui quanto em Pecém, adquirimos ainda sobressalentes estratégicos em Pecém 2 e também foram iniciadas as contratações e compras para a manutenção maior de Itaqui, que será realizada parcialmente neste ano de 2020. No upstream, como mencionado, avançamos com a perfuração da contratação de poços para o desenvolvimento dos campos de Gavião Preto e Gavião Tesoura, sendo que foram finalizadas a completação de 2 poços e a perfuração de 3 novos poços em Gavião Preto e inicializada a perfuração de 1/4 poço. Também foi feita a preparação da base e o acesso de 1 outro poço que será perfurado no campo de Gavião Tesoura. Em relação às nossas atividades exploratórias, tivemos somente o pagamento do bônus de assinatura dos blocos que adquirimos na oferta permanente em fevereiro de 2020. Ainda tivemos atividades de sísmica que não são contabilizadas como investimento, já mencionadas pelo Marcelo Habib, adquirindo sísmica em blocos da 13ª rodada. A seguir, compartilharemos com vocês algumas fotos para ilustrar a evolução das nossas obras. Movendo para o slide número 16, podemos ver com o descarregamento dos módulos das caldeiras, que mencionei que já chegaram na sua totalidade para as 4 caldeiras, e o descarregamento das estruturas dessas mesmas caldeiras na foto ainda dentro do porão do navio, em Itaqui, no porto de Itaqui. Movendo para o slide 17, descarregamento dos containers que tem por parte das peças dos diverter dumpers 21 e 22, e na foto à direita para o descarregamento da primeira main part, que é a parte principal do frame do diverter da unidade 22. Movendo agora para o slide número 18, se vê uma vista aérea do site de construção, cabendo destacar na quarta chaminé, contado da esquerda para a direita, o início da montagem das estruturas da caldeira 32. À direita, na grande área para concretada, percebe-se para a finalização da concretagem da torre de resfriamento e, no meio da obra, a concretagem para a finalização da concretagem das instalações do underground em rasgos que se observa na área de construção. Movendo para o slide 19, tem um close-up da montagem da caldeira da unidade 32 e o início da unidade 31 ao fundo e à esquerda, como já mencionado, para a concretagem da bacia da torre de resfriamento. Movendo agora para o slide 20, a primeira foto à esquerda para o início da montagem das estruturas de fibra de vidro da torre de resfriamento, que se posicionará sobre a bacia que foi indicada na foto anterior. Na foto central, outro close-up da montagem das estruturas das caldeiras das unidades por 21 e 22. E na foto à direita, São todas as caldeiras 31 e 32. E na foto à direita, um close-up na montagem da caldeira da unidade 32. No slide 21, se vê para a pré-montagem do diverter damper da unidade 22 e na foto para a direita a remoção do T-box, que é a peça que se remove para a entrada do diverter damper dessa mesma unidade 22. Movendo para o slide número 22, se vê para a concretagem dos pilares do prédio para da turbina a vapor, já em estágio avançado, e à direita para a vista frontal desses mesmos pilares sendo levantados e concretados. No slide 33, para uma vista aérea da planta de tratamento de água, com o início da montagem metálica do fundo dos tanques de água, e à direita para a concretagem do tanque multiflow da planta de tratamento de água. Movendo agora para o slide 24, temos fotos do empreendimento em Roraima, da unidade termoelétrica de Jaguatirica 2. A foto à esquerda mostra os isotanques já sendo assentados em suas bases, já 100% finalizadas, isotanques esses que serão utilizados para armazenagem de gás liquefeito para a operação da usina. À direita, para uma foto aproximada dos tanques em cima das suas bases. Movendo para o slide 25, à esquerda, uma foto aérea, onde se vê, em primeiro plano, os tanques da planta de tratamento de água e pode-se perceber, em segundo plano, as fundações das turbinas a gás, das caldeiras e mais à esquerda da turbina a vapor e do prédio elétrico. À direita, uma foto aérea da montagem dos mesmos tanques da planta de tratamento de água. Movendo para o slide 26, se vê detalhes da construção do underground, por onde passa todo o cabeamento da usina. No slide 27, uma outra foto aérea, onde se vê as fundações, que são essas lajes concretadas mais ao fundo, das duas turbinas a gás e das duas caldeiras, e mais à esquerda, a concretagem do prédio de instalações elétricas e da turbina a vapor. Movendo para o slide 28, a execução da canaleta de drenagem, que circunda toda a área da usina, e a foto à direita, o asfalto sendo colocado na estrada de acesso à usina. Movendo para o slide 29, temos uma foto aérea do empreendimento em azulão. Se nota, na parte de baixo à esquerda, em uma coloração cinza escura, quase preto, os primeiros cryoboxes que já chegaram na locação estão acondicionados com lonas negras. À direita e abaixo, as estruturas em concreto, que são as bases desses cryoboxes, e em seguida, as bases dos isotanques que farão o armazenamento do GNL após a sua liquefação. E ao fundo, a parte com terraplanagem será o pátio das carretas que transportarão o GNL. À esquerda, os galpões brancos são os galpões temporários da obra, onde no futuro ficará para o prédio administrativo da planta. Movendo agora para o slide para o número 30, detalhes para a concretagem da fundação dos cryoboxes à esquerda e à direita, já para a totalidade dessas fundações finalizadas. No slide para o número 31, uma outra vista dessa mesma área, onde se observa as fundações dos cryoboxes em estágio final de conclusão, e para a direita a parte de estaqueamento das fundações dos isotanques, se vê para a máquina que perfura as estacas ao fundo da foto. Na foto 32, se vê para o embarque dos cryoboxes para o nosso contratista de logística, a KIN, no porto de Manaus, as balsas que levaram esses cryoboxes até a locação em Silves. E à direita se vê uma foto aproximada dos cryoboxes já na locação, acondicionados com lonas negras, aguardando o seu posicionamento nas bases que foram mostradas nas fotos anteriores. Por fim, no slide número 33, fotografia das primeiras carretas criogênicas já prontas. No total, já temos 22 carretas criogênicas entregues, de uma ordem de 108 carretas. Bom, isso é o que eu tinha para apresentar. Vamos abrir agora para perguntas.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso haja alguma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando asterisco 2. As perguntas serão atendidas na ordem em que são recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Nossa primeira pergunta vem de Marcelo Sá, do Banco Itaú.
Oi, pessoal. Obrigado pelo call. Eu tenho uma pergunta em relação à estratégia de crescimento de vocês. Vocês se meteram naquela proposta de fusão com a SGT no início de março e depois tiraram essa proposta por conta daquela indefinição sobre a questão de direito de voto, mas depois teve aquele um evento importante que foi o posicionamento da B3 favorável à tese de vocês. Então, eu queria entender se vocês estão cogitando eventualmente soltar uma outra proposta para a Tietê e se estão, qual é o ponto pendente ainda, vocês estão esperando algum posicionamento da CVM ou não precisaria de nada da CVM para vocês seguirem em frente? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta em relação à questão do despacho, vocês colocaram aquele gráfico que vocês mostram a projeção de despacho da Megawatt, da CCE e da Timos, mas eu queria entender, na visão de vocês, vocês estão mais perto de qual dessas projeções. Obrigado.
Oi, Marcelo. Pedro falando aqui, tudo bem? Eu vou tentar endereçar assim, a sua primeira pergunta. E eu acho que a gente colocou uma proposta assim, em relação à combinação de ativos com a SGT, que a gente era bem convicto que a transação gerava valor para ambos os acionistas e stakeholders das duas companhias. Acho que assim, a proposta assim, não foi aceita pelo Conselho de Administração da SGT. A gente sempre viu com bons olhos a transação, mas no atual momento a nossa decisão é realmente concentrar os esforços na execução do nosso plano estratégico e no momento realmente não pretendemos apresentar uma nova proposta para a transação com a STT. Acho que a gente continua sempre olhando assim, o crescimento de forma inorgânica como oportunista, mais oportunista de certa forma, mas sempre preocupado assim, na alocação de capital. Acho que esse sempre foi a principal mensagem que a gente tentou passar, não só no crescimento orgânico, mas também no inorgânico. E acho que a última proposta da transação que a gente fez mostra essa disciplina. Então, vamos manter a disciplina em relação à alocação de capital e concentrar esforço agora no crescimento orgânico, assim, que a gente tem bastante projeto no pipeline. Em relação ao despacho...
Acho que só complementando aqui o que o Pedro falou, no momento também, por dificuldades financeiras de outras empresas, de outros projetos, acaba despertando novas oportunidades mais interessantes, mas algumas com uma execução mais simples. Então, a gente está olhando essas coisas aqui, continuativo, olhando o crescimento da companhia, tá? Só para complementar. Em relação ao despacho, Marcelo, obrigado, bom dia e obrigado aqui pela pergunta. A nossa visão, a gente colocou aqui fontes independentes, de bastante renomadas no mercado. A nossa visão interna aqui é mais para a linha do meio, a visão da Timos. Tá? A gente acha que não vai ser nenhum dos dois extremos ali apontados nem pela CCE, nem pela Megawatt. A nossa visão é alguma coisa um pouco superior a R$100 o megawatt-hora médio ali no segundo semestre. Mas, novamente, é suposição baseada nos nossos estudos. O mercado é muito dinâmico, a volatilidade é muito grande, isso muda toda hora, né? Mas respondendo a sua pergunta é essa.
Tá ótimo, obrigado. E aí, se me permite, dado que entendo que agora não é a intenção de vocês seguirem com a proposta para a SGT, até no resultado vocês mostram uma perda por conta da desvalorização das ações da Tietê, dado que vocês compraram uma participação. Aí eu não sei se você consegue dividir qual o tamanho dessa participação que vocês compraram e o que vocês pretendem fazer com essa participação dado que vocês, enfim, não devem seguir com uma outra oferta para a Tietê?
A gente adquiriu o equivalente a 0,7% da companhia. Né? Esse foi o montante adquirido. E aí, vamos avaliar aqui para vender no momento oportuno. Não faz sentido a gente carregar essa posição indefinidamente, né?
Tá ótimo. Muito obrigado aí, pessoal.
Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra para a companhia para as considerações finais.
Bom, não havendo mais perguntas, queria agradecer a todos por participarem do call de resultados da companhia e espero vê-los novamente na próxima divulgação de resultados. Obrigado.
A teleconferência da Eneva está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.